Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à audição à Associação Portuguesa de Empresas do Setor Elétrico. Eu começo então por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Duarte Belo, presidente, o Sr. Engenheiro David Ribeira, vice-presidente, e a Sra. Engenheira Maria João Coelho, diretora-geral. Sejam bem-vindos a esta nossa audição. Nós vamos começar esta audição com uma intervenção inicial da vossa parte no tempo de até 10 minutos e podem controlar o tempo através ali do cronómetro. E depois eu passarei a uma ronda pelos diversos grupos parlamentares em que têm até 4 minutos para fazer a sua intervenção. E depois, no final, voltarei a dar a palavra aos nossos convidados para, num tempo de até 8 minutos, responderem a todas as questões que os senhoras e os seus deputados puserem. Sendo assim, então, vamos iniciar e tem então a palavra o Sr. Dr. Duarte Belo para a intervenção inicial. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigada. Acho que antes de passar aqui a palavra à Maria João, queria agradecer aos senhores deputadas e senhores deputados o convite e aceitarem o convite. Nós vimos apresentar a Elecpor. O meu nome é Duarte Belo, eu sou o presidente da Elecpor e sou responsável da EDP para a Europa. Tenho aqui ao meu lado o David, não sei se queres apresentar.
Sim, muito obrigado, insisto. Sou David Ribeira, eu sou o responsável da Iberdrola cá em Portugal.
E a Maria João Coelho, a quem vou passar a palavra depois para fazer a apresentação, que é a diretora-geral da associação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Tem então a palavra a Sra. Engenheira Maria João Coelho. Faz favor, Sra. Engenheira.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente desta Comissão, Srs. Deputados e Deputadas. Vamos então dar início, e muito obrigada por aqui nos receberem e podermos ter a oportunidade de nos dar a conhecer e também um bocadinho o que é a nossa visão e, no fundo, contribuirmos para o debate, o que são os desafios hoje do setor elétrico português. Diremos que a visão da Elecpor é o caminho da eletrificação, sendo a eletrificação o motor da transição energética. A Elecpor é uma associação que existe desde 2004 e, portanto, nos últimos 20 anos tem vindo a acompanhar muito de perto e de forma participativa na evolução do setor e nos desafios que ele próprio vai enfrentando. Portanto, a Elecpor é a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico. No fundo, temos ali no slide quem são os nossos associados. No fundo, representamos estes 7 grandes players do setor elétrico no país. Representam na sua globalidade, porque nos focamos sobretudo na produção, na grande geração, nas centrais térmicas e hídricas. No fundo, representamos 53% da potência instalada para a produção de eletricidade em Portugal. Mais relevante do que esta percentagem é a percentagem de que, na prática, representamos cerca de 100% do que é a potência firme, síncrona, que, no fundo, traz estabilidade ao sistema elétrico nacional e, portanto, são ativos críticos para a segurança de abastecimento do país. E inclusivamente também para a integração de renováveis, que no fundo é também a nossa visão. Procuramos então trazer a visão e dar voz representativa a este setor elétrico, mas sempre no sentido de procurar contribuir para decisões políticas mais informadas e por isso também estamos aqui hoje. Somos também a representante nacional na Eurelétrica, que é a Associação Europeia do Setor, e, portanto, por essa via também procuramos contribuir para o que são as políticas públicas europeias. Do ponto de vista da direção, temos aqui o nosso Conselho Diretivo, aqui no fundo temos o nosso Presidente e Vice-Presidente aqui do meu lado direito, e todos os nossos associados estão representados no nosso Conselho Diretivo, e na prática eu, do ponto de vista mais operacional e no terreno, sou a Diretora-Geral e dou, no fundo, a cara por esta associação e dou voz ao que são, no fundo, a defesa da nossa visão. Em termos de estratégias de atuação, eu salientaria sobretudo o primeiro, que é, lá está, contribuir para o desenvolvimento da política energética e regulação do setor. Procuramos estar muito participativos no âmbito de consultas públicas ou em pré-consultas, que no fundo seja para contribuir para a formulação de legislação, normas do setor e, portanto, estamos muito atentos e procuramos sempre contribuir em consultas públicas, posicionamentos internos e também, naturalmente, em grupos de trabalho que participamos na Eurelétrica, novamente do ponto de vista europeu. O setor, como sabem, está em profunda transformação. Hoje, no fundo, estamos transitando de um sistema muito previsível, estável, despachável, e estamos a transitar para, diríamos, quase um sistema novo, no fundo, claramente mais limpo, mas também mais volátil, com muito maior variabilidade e, portanto, com mais complexidade e com muitos mais agentes. Isso faz com que, do nosso ponto de vista, hajam três linhas, enfim, três prioridades que trazemos aqui para, no fundo, vos apresentarmos como os nossos principais temas para o setor. O primeiro relaciona-se com a segurança de abastecimento. Como eventualmente conhecem, todos os anos há uma edição que é o relatório de monitorização de segurança de abastecimento, desenvolvido pela Direção-Geral de Energia e Geologia, e as últimas edições vêm claramente apontando para situações de, em alguns horizontes, haver possibilidade de incumprimento dos padrões de segurança de abastecimento. Isso faz com que, já nesta última versão do relatório, seja indicada a necessidade de mecanismo de capacidade. O que é um mecanismo de capacidade é, no fundo, remunerar-se para que determinados ativos estejam disponíveis para garantir a tal firmeza, a tal estabilidade do sistema quando ela é necessária e para que não hajam falhas do abastecimento. Um mecanismo de capacidade é um instrumento que existe, está prevista na regulamentação europeia, está prevista na regulamentação nacional e existe em variadíssimos países da União Europeia. Espanha, inclusivamente, está já numa fase muito final de implementação do seu mecanismo e, de facto, do nosso ponto de vista, é urgente que em Portugal também seja implementado um mecanismo de capacidade. Há um programa de trabalhos português em curso. A verdade é que a conclusão, a melhor horizonte temporal que temos é para 2027 ter este mecanismo, que tem muita urgência. Na verdade, porquê? Porque, no fundo, contribui para, no fundo, promover disponibilidade de capacidade, quer de ativos que já existem, nomeadamente ativos como são as centrais térmicas, que estão cada vez menos em mercado e a produzir menos, e, portanto, têm que funcionar como backup, estar disponíveis quando são solicitadas. E, portanto, no fundo, requer uma remuneração para estarem disponíveis para esse efeito, para prestar esse serviço. Mas também, este é um mecanismo muito relevante para implementarmos nova geração e poder-se implementar também, nomeadamente, sistemas de armazenamento, que vamos falar no slide seguinte e agora não me alongo mais. E, claro, a coordenação com a Espanha é fundamental. Nós estamos num mercado único e, portanto, existir um mecanismo de capacidade de um lado da fronteira, não existir do outro, claramente coloca os produtores ibéricos em desigualdade e, portanto, este é por isso também muito premente que se avance neste processo. Depois, o segundo vetor que aqui gostaríamos de trazer é de flexibilidade e armazenamento. O que é isto da flexibilidade? A flexibilidade é, no fundo, a capacidade do sistema estar sempre em equilíbrio entre a oferta e a procura a todo o momento. Se no passado, e tradicionalmente muito, muito alicerçado em grandes geradores convencionais, isto estava quase, por definição, assegurado, a verdade é que cada vez com mais renováveis e mais variável, com maior variabilidade no sistema, mais difícil é conseguir esse equilíbrio a todo momento, como sabemos. Aliás, na Europa, a perspectiva é que essas necessidades de flexibilidade dupliquem até 2030. Então, na verdade, o que trazemos aqui é também essa relevância de, no fundo, precisamos de flexibilidade cada vez mais no sistema. Essa flexibilidade cada vez mais não é só dada do lado da oferta e de grandes geradores e precisamos também do lado da procura e muito em particular do ponto de vista do armazenamento. Precisamos de soluções de armazenamento com urgência. Uma muito relevante e tem a ver com a bombagem hídrica porque é, no fundo, a única tecnologia custo-eficaz que existe atualmente de grande capacidade e de longa duração e, portanto, que traz aquela estabilidade e segurança de abastecimento e resiliência do sistema do ponto de vista sazonal. E precisamos, naturalmente, também de baterias e, portanto, a estratégia nacional de armazenamento é essencial e que traga um bocadinho a combinação de diferentes soluções de curta e longa duração. E, com isso, trazer também, no fundo, procurar que os serviços de sistema, que, no fundo, a flexibilidade até agora vem sendo a ser prestada, sobretudo através de serviços de sistema de grandes geradores, precisamos que esses serviços de sistema, no fundo, sejam mais alargados a todas as tecnologias, temos cada vez mais agentes e mais ativos a poder fornecer esta flexibilidade e então precisamos de criar verdadeiros mercados de serviços de sistema e evitar que hajam, no fundo, serviços que sejam prestados de forma obrigatória e não remunerada, que é o que acontece atualmente em alguns casos e, sobretudo, sobre esses grandes geradores. Terceira linha, redes, interligações e integração de mercado. Sabemos bem que com esta transição para quase um novo sistema com muitos mais agentes, geração muito mais distribuída, a rede passou a ter aqui uma centralidade muito maior do que tinha antes, no fundo, quando o sistema era muito mais unidirecional, agora é bidirecional, matricial. Isso faz com que precisemos, de facto, de investir em redes. É um tema que está cada vez mais na agenda, do ponto de vista internacional, europeu e também a nível nacional. Perspectiva-se investimentos grandes que são necessários para conseguir acompanhar a integração desta nova, no fundo, acompanhar a procura, nova grande procura que está a surgir do ponto de vista dos data centers e do hidrogênio e também, no fundo, nova geração, renovável e também modernizar infraestruturas. Temos os nossos planos com já um crescimento relevante de investimento, e isso é de sinalizar, precisamos também de reforçar a nossa interligação para que tenhamos verdadeiramente um mercado único, ainda mais integrado, e que não haja momentos em que haja desacoplamento, separação dos mercados entre Portugal e Espanha, e aí, no fundo, quem fica prejudicado é o consumidor final. Quase a terminar, última linha que vos trazia era da estabilidade regulatória e fiscal. Como sabem, na verdade, estes investimentos, muitos destes investimentos são investimentos de longo prazo e que, portanto, precisam efetivamente de previsibilidade regulatória e fiscal para que haja confiança, para que os investidores possam, de facto, investir, planear e investir. E, portanto, para evitar essa incerteza e para trazer, de facto, cada vez mais investimento e que ele não se desloque para outros mercados, trazemos este ponto para vos dar o alerta e, do ponto de vista fiscal, também dar nota que o setor hoje já é uma importante fonte de receita e, portanto, sobretudo, o que nos parece é que precisamos de um modelo fiscal mais equilibrado, que no fundo possa aqui haver uma maior redistribuição territorial e com isso, no fundo, fomentar também a transição energética. Deixamos o último slide e, para não falhar muito, já vou quase passar um minuto, dizer que temos estado cada vez mais ativos, procuramos ser um parceiro, trabalhar com os diferentes stakeholders, com o governo, com o regulador, queremos muito também trabalhar com esta comissão no que virem que podemos ser úteis e, portanto, a minha palavra final é disponibilidade para colaboração com nos momentos em que acharem oportuno. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Engenheira, pela sua intervenção. Vamos então agora passar uma ronda pelos diversos grupos parlamentares e hoje, excepcionalmente, e depois já termos acordado aí com todos os grupos, começaremos pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado,
muito
até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sr. Presidente da Alecpor, Sr. Vice-Presidente, também a Sra. Secretária-Geral. De dizer desde já que não estarei para ouvir as respostas, mas terá cá o Socialista representado. Em primeiro lugar, naturalmente, a nossa disponibilidade enquanto grupo parlamentar, trabalharmos nas questões importantes da área da energia, da área da eletrificação. A eletrificação é um caminho essencial, quer na sustentabilidade, quer também na resposta também aos combustíveis fósseis, quer também da própria autonomia energética do nosso país. Algumas perguntas que também que deixamos. A primeira tem a ver com investimentos e o seu impacto possível sobre os consumidores e sobre a tarifa. Isso é sempre um debate que nos coloca, ou seja, naturalmente os investimentos têm que ser pagos, é o que é, do ponto de vista financeiro, mas qual será o impacto desses investimentos necessários também no preço sobre os consumidores, a nível da tarifa? Nós sabemos bem como é que funciona o mecanismo de formação de preços, através do mercado liberalizado, mas também através daquela que é a tarifa regulada, etc., como é que isso se colocará também na formação de preços esses investimentos. Depois colocou muito bem a questão da segurança. A segurança do abastecimento, naturalmente faz hoje um ano que tivemos um apagão, com um grande impacto no nosso país, do ponto de vista mediático e também sobre o sistema, o próprio funcionamento do sistema elétrico nacional e sobre os desafios que ele tem. Obviamente que é um tema de segurança no abastecimento que nos coloca, como é que também o setor tem feito investimentos sobre esta matéria e, simultaneamente, a questão do armazenamento é, talvez, na nossa opinião, e na minha opinião em particular, um dos principais desafios que a nível energético nós temos. Se até há algum tempo atrás o armazenamento, do ponto de vista da energia, era algo teórico, mas que não existia propriamente. Hoje, quer com as baterias, quer também com outros mecanismos de armazenamento de alta tecnologia, é possível armazenar eletricidade. Também qual será o custo destes investimentos a nível futuro, mas também como é que o setor olha para estas matérias. Depois, naturalmente, falaram que todas estas medidas têm que ser sempre interligadas com Espanha. Essa coisa que também o apagão do dia 28 demonstra é que Portugal e Espanha, sendo o mesmo mercado, são demasiado interligados, são totalmente interligados. O efeito em Portugal e o efeito em Espanha acaba por ser o mesmo. Perceber como é que vocês trabalham com géneros espanholas, independentemente de algumas também trabalharem nos dois mercados. Ou a maioria trabalharem nos dois mercados, mas como é que isso se coloca. Depois, deixava para a pergunta final um tema que para nós é histórico e que é crucial, que eu sei que para vocês também é crucial, que é a matéria também das interligações. Como é que olham para a problemática histórica das interligações do mercado ibérico com o resto da Europa? É um desafio que sabemos que rasgar os Pirineus antigo, um desafio que nunca se conseguiu propriamente uma interligação com França, e como é que isso colocaria ou não novas perspectivas no nosso mercado, e também que força política é que devemos continuar a fazer ou não nesse tema das interligações com França. Eram essas as perguntas que nós queríamos deixar, naturalmente cumprimentando-nos, dando a nossa disponibilidade para, com aquelas que são as empresas também do setor, termos o trabalho profícuo que eu acho que é do interesse de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fernandes. Faz favor, até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Doutora Maria João Coelho, Dr. Duarte Belo, demais direção da Eleqpor e seus associados, agradecemos a presença da Eleqpor e a disponibilidade para apresentar o trabalho que desenvolvem precisamente no setor elétrico nacional. Como já foi aqui referido, neste que é o dia em que faz um ano, curiosamente, nesta data singular, do apagão que assolou o país no ano transato. E, portanto, dizer-vos que a informação que nos acabaram de transmitir e aquela também que nos tinham feito chegar demonstra bem a relevância desta associação no panorama energético português. Do que pudemos apurar, a Eleqpor representa empresas que, em conjunto, asseguram cerca de 56% da potência instalada e praticamente 100% da energia distribuída no país, o que tudo muito bem evidencia, portanto, o peso real que tem na segurança e estabilidade do sistema elétrico. É igualmente relevante, no nosso entender, o papel que desempenham na Eurielectric, integrando o seu Conselho de Administração e os seus grupos de trabalho, contribuindo assim para a definição de políticas europeias no setor, num contexto em que as decisões europeias moldam profundamente o nosso mercado energético. Esta ligação é, por isso, no nosso entender, particularmente importante. Quero também sublinhar a referência que fazem ao processo de renovação da associação, iniciada em 2024, com o objetivo de reforçar a visibilidade, precisamente, e a intervenção pública da Eleqpor. Esta abertura ao diálogo institucional é positiva e necessária. E dito isto, enquanto deputada do PSD e ao nosso grupo parlamentar, interessa, sobretudo, compreender de que forma a Eleqpor vê os desafios que o país enfrenta na transição energética, na eletrificação da economia, na modernização das redes e na garantia de que esta transformação ocorre com segurança, competitividade e preços justos, quer para as famílias, quer para as empresas. Atendendo, portanto, ao que nos acabou de transmitir e àquele documento que já nos tinham feito chegar, de carta de apresentação, em que afirmam, e passo a citar, pretendem liderar a transição energética em direção a um futuro sustentável, inovador e inclusivo, gostaríamos, pois, de vos ouvir, designadamente, como avaliam o atual enquadramento regulatório e que melhorias consideram essenciais. Por outro lado, que obstáculos identificam à eletrificação acelerada dos consumos? Também, que papel atribuem às redes de transporte e distribuição na viabilização dos objetivos climáticos? E como podemos garantir que a transição energética não compromete a competitividade da economia portuguesa? Não posso terminar sem agradecer novamente a vossa presença e a disponibilidade para este diálogo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Eliseu Neves. Faça você, deputado, até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Engenheira Maria João Coelho e na sua pessoa, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da ELECPOR. A quem também agradeço e saúdo pela iniciativa de solicitar esta audiência na Comissão de Ambiente e Energia. E justamente por se tratar de uma audiência requerida pela própria entidade, de certa maneira o nosso papel é, antes de mais, ouvir, compreender a visão que nos trazem para o setor elétrico nacional e perceber que contributos concretos entendem poder dar ao trabalho desta Comissão. Ainda assim, não posso deixar de sublinhar que o setor elétrico hoje é absolutamente central para o futuro do país. Não apenas do ponto de vista ambiental ou energético, mas também do ponto de vista económico, industrial, territorial e estratégico. Portugal precisa de energia limpa, naturalmente, mas precisa igualmente de energia segura, acessível, competitiva e disponível. E esta dimensão é muitas vezes esquecida no debate público e político. Durante demasiado tempo, a política energética foi tratada quase exclusivamente como um exercício de metas, calendários e anúncios. Mas a realidade é mais exigente. A eletrificação da economia só será uma verdadeira oportunidade se vier acompanhada de redes robustas, capacidade de armazenamento, estabilidade do sistema, segurança de abastecimento, licenciamentos mais célebres, previsibilidade regulatória e neutralidade tecnológica. É por isso que a presença da ELECPOR é relevante, porque representa operadores com peso efetivo no setor e porque pode ajudar esta Comissão a perceber melhor a distância que ainda existe entre aquilo que o país anuncia e aquilo que o país consegue executar. Por isso, gostaria de deixar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, quando a ELECPOR fala da eletrificação como eixo essencial da transição energética, quais são hoje os principais bloqueios concretos que impedem essa eletrificação de avançar com maior velocidade? Estamos a falar sobretudo de redes, de licenciamento, de custos de contexto, de instabilidade regulatória, de falta de capacidade administrativa do Estado ou de todos estes fatores em simultâneo. Em segundo lugar, relativamente às redes elétricas, pergunto se a ELECPOR considera que Portugal está a investir ao ritmo necessário. Temos a ambição suficiente no papel, mas temos rede insuficiente no terreno? E temos planeamento realista para acomodar mais renováveis, mais autoconsumo, mais comunidades de energia, mais mobilidade elétrica, mais bombas de calor, mais indústria eletrificada e maior consumo elétrico nos próximos anos? Para terminar, olhando para a segurança do sistema, pergunto se a ELECPOR considera que o atual modelo garante a verdadeira resiliência. A produção renovável é fundamental, mas é intermitente. A eletrificação aumenta a dependência do sistema elétrico. O consumo tenderá a crescer. Neste contexto, que papel deve ser dado ao armazenamento, à flexibilidade da procura, à capacidade firme, às interligações e à neutralidade tecnológica da produção de energia? E, por fim, deixo uma questão mais direta. Se a ELECPOR tivesse indicado três medidas legislativas, regulatórias ou administrativas que o Parlamento ou o Governo deveriam priorizar nos próximos meses para melhorar o funcionamento do setor elétrico, quais seriam? Da nossa parte, acompanharemos com atenção os contributos que hoje nos trazem. O país precisa de uma política energética séria, menos dominada por anúncios e mais orientada para os resultados. Uma política que garanta sustentabilidade, mas também uma soberania, segurança, previsibilidade de investimento e preços exportáveis para as famílias e empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda pelos partidos. Como não está aqui em mais nenhum partido, eu irei então passar a palavra à Sra. Engenheira Maria João Coelho, que terá de um tempo de até 8 minutos para poder responder a todas estas questões que aqui foram formuladas e de seus documentários que assim entender. Faz favor, Sra. Engenheira.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Srs. Deputados, pelas perguntas que foram colocadas. Algumas são comuns e, portanto, vou tentando juntar algumas das perguntas que foram colocadas. Uma delas relaciona-se com, no fundo, o enquadramento regulatório, se calhar começava por essa, pela Sra. Deputada Sónia Fernandes, que colocou e o Sr. Deputado Eliseu Neves colocou a questão de que medidas e, portanto, o que alterariam, que recomendações fariam, portanto, um bocadinho nesta linha. Do nosso ponto de vista, algumas das medidas que aqui também fomos falando e que nos parecem fundamentais, por um lado, concretizar um mecanismo de capacidade, do nosso ponto de vista é fundamental porque é uma peça dos mercados de eletricidade. Muitas vezes a percepção que temos é que o mercado de eletricidade é apenas um mercado spot, um mercado onde há o encontro da oferta e da procura, diário e intradiário, e a verdade é que o mercado de eletricidade é um conjunto de peças de mercado. Portanto, há sim um mercado spot, mas depois temos que juntar um conjunto de outros mercados que no seu conjunto procuram não só remunerar os ativos, como também trazer, no fundo, chegar a preços adequados. Portanto, por um lado, eu diria que o mecanismo de capacidade é fundamental, os mercados de capacidade, que está em curso, mas é urgente que ele seja concretizado para viabilizar, nomeadamente, novos investimentos em armazenamento. Muitos dos senhores deputados chamaram a atenção aqui para soluções de armazenamento e, de facto, os mercados de capacidade, que nós, no fundo, o que defendemos é que seja naturalmente um mecanismo concorrencial e, portanto, na verdade, tecnologicamente neutro, onde todas as tecnologias, obviamente, que estejam em condições de disponibilizar este serviço o possam concorrer, e, portanto, o mecanismo de capacidade é um mercado fundamental que é preciso dinamizar para novos investimentos e também para centrais já existentes, como falámos, e cada vez mais não estão no mercado a produzir energia e precisam, de facto, para continuar ativas e disponíveis quando são necessárias, como são as térmicas, também terem, no fundo, acesso a esse mercado. Portanto, mercado de capacidade era uma das medidas legislativas que me parecem muito urgentes de concretizar. Por outro lado, os mercados de serviços de sistema, também falámos aqui deles, é por aí que, no fundo, introduzimos flexibilidade no sistema. Alguns desses serviços do sistema atualmente são obrigatórios e não são remunerados. No fundo, esse peso, essa responsabilidade está sobre os grandes geradores. Hoje, como vimos, temos muito mais geradores no sistema, muito distribuídos e que, na verdade, também podem contribuir para os serviços de sistema e também estão disponíveis, muitos deles, para contribuir. Precisamos de criar verdadeiros mercados concorrenciais, tecnologicamente neutros. No fundo, eu diria que quer o mecanismo de capacidade, quer os mercados de serviço de sistema, do ponto de vista do enquadramento regulatório europeu e legislativo, já está previsto, é preciso regulamentar. É preciso chegar à regulamentação mais detalhada, quer do ponto de vista do MPGGS, do Manual de Procedimentos do Gestor Global de Sistema, quer do ROR. Portanto, há um conjunto de regulamentação que tem que, no fundo, concretizar e operacionalizar estas medidas. E do ponto de vista de um mecanismo de capacidade, é uma portaria que está prevista no Decreto-Lei 15/2022 e que é preciso avançar com ela, mas atrás dela está um grande processo também de interligação e de comunicação com a Comissão Europeia e que, no fundo, também tem que ser realizado com urgência. Diria, sobretudo, estas duas grandes medidas. Há também simplificação de legislação que pode ser introduzida do ponto de vista, precisamente, para encontrar agilidade no licenciamento de nova geração. E, sem dúvida, e temos procurado, no âmbito das consultas públicas e em legislação que já está publicada, solicitar esclarecimentos e procurar propor alterações específicas que ajudem essa, nomeadamente na hibridização, por exemplo. Hoje não está, a legislação não prevê hibridização com a mesma fonte primária, portanto, por exemplo, uma hídrica não pode hibridizar com uma outra mini hídrica, se porventura for possível, com o caudal ecológico. Portanto, só existe hibridização com fontes primárias distintas. Portanto, essa é outra medida que poderia ser interessante, porque também interliga com outro tema, que tem a ver com as redes, que aqui também foi aqui levantado por várias intervenções, porque otimizaríamos muito mais o uso da rede por via das hibridizações. Portanto, essa também seria outra medida. Mas diríamos também, e na ELECPOR procuramos também chamar a atenção disso, uma vez que defendemos estabilidade e previsibilidade regulatória, também, no fundo, achamos que estamos num momento de execução, mais do que procurarmos estar regularmente com alterações, com revisões, com nova legislação, precisamos também de executar, precisamos de execução. E um dos exemplos que falámos aqui também foi da Estratégia Nacional para o Armazenamento, que liga com outra questão, desculpem que eu vou interligando com os pontos que foram aqui chamados à atenção. Na verdade, a Estratégia Nacional para o Armazenamento, que sabemos que está em curso, está numa fase final, irá para a consulta pública, do nosso ponto de vista é fundamental que seja uma estratégia que combine diferentes soluções de armazenamento, de curta duração como são as baterias e de longa duração como é a bombagem hídrica, mas que venha efetivamente com instrumentos que alicercem essa estratégia. Não, no fundo, não nos serve uma estratégia que tenha só diretrizes gerais e boas intenções, que obviamente são importantes, mas precisamos de instrumentos que depois possam concretizar. Como são estes que acabámos de falar? Mecanismos de capacidade, mercados de serviços de sistema e com certeza também alguns instrumentos de financiamento. Mas, sobretudo, se deixarmos o mercado, dermos ao mercado as peças que ele precisa para funcionar, acreditamos que é o caminho prioritário. Portanto, do ponto de vista das redes, que julgo que aqui foi colocada a questão, também pela deputada Sónia Fernandes e também pelo senhor deputado Eliseu Neves, julgo eu que foi, do nosso ponto de vista, naturalmente, e como falámos há pouco, é necessário investimento em redes, mas desde logo, em primeiro lugar, dar um bom uso e otimizar a utilização da rede que temos. Naturalmente que percebemos que, dada esta transformação do setor e de distribuição de geração, vamos precisar de mais rede, de investimento em nova rede. Mas precisamos, se calhar em primeiro lugar, otimizar a rede que temos, modernizar, digitalizar e, naturalmente, expandir onde ela de facto venha a ser necessária para ajudar, obviamente, e dar apoio à concretização dos projetos. Portanto, é muito a nossa visão. Do ponto de vista da interligação aqui levantado pelo Sr. Deputado Hugo Costa, para nós é efetivamente um tema fundamental. Não só o reforço ou a otimização e o aumento da capacidade de interligação com a Espanha, desde logo há aqui a oportunidade de otimização do nosso ponto de vista. Apesar de já termos um mercado bastante integrado, temos ainda momentos em que a interligação fica saturada e há o desacoplamento de mercados. Portanto, precisamos de reforçar, de encontrar aqui oportunidades de otimizar a nossa capacidade de interligação com a Espanha, mas claramente precisamos de continuar a prosseguir com a interligação ao resto da Europa para estarmos verdadeiramente no mercado ou contribuirmos para um mercado integrado, único, a nível europeu. E, portanto, sim, no fundo somos da opinião que precisamos de prosseguir nesse investimento, porque também aí, na verdade, a Península Ibérica, e estudos já vários o vão mostrando, e um recente da McKinsey, que apontava para... Podemos crescer só em Portugal com uma reindustrialização alicerçada nesta transição energética, em renováveis, a crescer o nosso PIB em 15% até 2030. Portanto, de facto, temos aqui um hub com muito potencial, mas, efetivamente, a interligação, passar os Pirineus é fundamental para isso também. Do ponto de vista da segurança de abastecimento... quer dizer, eu acho que já fomos falando sobre os vários temas, o investimento em armazenamento, efetivamente acreditamos que esta estratégia que está em desenvolvimento vai trazer um bocadinho essa ponderação dos custos associados e no fundo desses instrumentos de mercado que têm que ser no fundo criados para que se possa viabilizar este tipo de investimentos mais questões colocadas, armazenamentos, é isso, o que é que nós achamos que hoje, o que é que hoje é também fundamental? É o aumento da procura. Na verdade, precisamos que a procura aumente, no fundo estamos a criar todas as condições, quer do ponto de vista da geração, quer do ponto de vista das redes, e a procura, o que indica, e a perspectiva que se tem, um aumento relevante da procura, nomeadamente através pela implantação de centros de dados, enfim, através da procura de hidrogênio, aquecimento e arrefecimento, todo o contexto até de alterações climáticas é propício para mais sistemas, a mobilidade elétrica. É preciso que tudo se conjugue para que esta procura também aumente e, no fundo, será nessa base de maior procura e essa maior eletrificação que depois atingiremos a pergunta inicial que foi colocada aqui pelo deputado Costa. Costa, o tema do impacto sobre os consumidores, naturalmente, quanto mais procura, maior encontraremos, no fundo, estabilidade e acessibilidade no preço da energia. E, naturalmente, estamos sempre a falar com a integração de renováveis. Portanto, as renováveis é aqui um fator, e vimos agora com a guerra do Irão, na verdade, é esta autonomia que nós já temos, ou esta grande penetração de renováveis, que nos faz quase estarmos autónomos, não é? Ou pelo menos não sofrermos com este contexto geopolítico tão, tão complicado, porque de facto não dependemos tanto de combustíveis fósseis como outros países.
Muito obrigado, Senhora, pela sua intervenção. Penso que respondeu a todas as questões que foram aqui levantadas por todas as senhoras e os senhores deputados. Portanto, resta-me agradecer a sua presença aqui, a presença também do Sr. Dr. Duarte Belo e do Sr. Engenheiro David Ribeira. Agradecer também a todas as senhoras e os senhores deputados pelas questões que aqui apresentaram e damos assim por terminada esta audiência. Muito obrigado.
Muito obrigado.